Começa agora. O Senado é mais Brasil. Bom dia. A partir de agora você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. E aí também Timon, né, que fica no Maranhão, mas faz praticamente é uma cidade gêmea, né, geminada com Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, especialmente o que fazem os senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo na apresentação, o nosso Tonká Buriti. Bom dia, Tonká.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes da programação regional da Rádio Senado.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Buriti.
E na produção de estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Pois é, agora em Cuiabá e Rio Branco são 7 horas e 39 minutos. Em Natal, Fortaleza e Teresina, 8 horas e 39 minutos. E você confere no programa de hoje. No quadro Projeto do Dia, o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, fala de proposta de sua autoria, aprovada pelo Senado e que está sendo analisada pela Câmara dos Deputados, prevendo a criação de uma zona de processamento de exportação, as chamadas ZPE, em Rondonópolis, Mato Grosso. Então, essas zonas, como você sabe, são da maior importância e isso vai ajudar muito esses estados e essa de Rondonópolis, com certeza, vai contribuir para a economia. E vamos ouvir o que diz o senador Jaime Campos.
As ZPEs do Brasil vai acabar com esse desequilíbrio interregionais que hoje, lamentavelmente, nós temos.
Temos uma entrevista com o neurocientista Richardson Leão, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, coordenador da pesquisa que permitiu a identificação de uma célula que controla a memória. No Som Brasilis, Ari Barroso Songbook. E temos também as notícias do seu estado e os destaques do Senado. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
O governo federal publicou ontem o decreto que regulamenta a lei de cotas para ingresso em universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio.
Atualmente, 59 universidades federais e 40 institutos federais compõem a Rede Federal de Ensino Público no Brasil.
A chamada Lei das Cotas foi aprovada aqui pelo Congresso Nacional. A lei determina que em todos os processos seletivos, os chamados vestibulares, no caso de universidades, dessas instituições públicas de ensino, a metade dessas vagas seja destinada à ampla concorrência, ou seja, o jeito tradicional de se ingressar na universidade.
A outra metade,
ela vai exigir alguns requisitos, pré-requisitos específicos para os candidatos, não é isso, Ivan?
Exatamente. Por exemplo, um dos pré-requisitos é que a rede de ensino em que ele estudou seja pública. Nesse caso, né? Vai se levar em conta isso, se ele estudou em rede pública. Outra coisa é que a renda familiar seja de até um salário mínimo. E um salário mínimo e meio per capita, que não é muito, como vocês sabem. E outra questão também é que haverá o pré-requisito do candidato ser negro, pardo ou índio. Mas nós vamos explicar direito como se dividem, né? esses pré-requisitos.
Antes disso, é importante entender que em qualquer dos casos, os candidatos serão selecionados para as vagas de acordo com a nota que obtiverem nos processos seletivos. Ou seja, o pré-requisito, ele não dá nenhum tipo de regalia no que diz respeito à nota, né? A seleção.
Ou seja, ele vai competir com outros que estejam também, que tenham também esses pré-requisitos, mas haverá nesse caso um critério de nota, ou seja, não é que o sujeito vai entrar automaticamente, ele tem que ter.
Ele tem que concorrer, notas, tem que concorrer, fazer a prova e ter a nota.
Só que ele está concorrendo com os que têm os mesmos pré-requisitos, ou seja, o candidato negro, ele vai estar concorrendo com os negros e pardos, né, e índios, né, daquela.
Então, só revisando, pré-requisitos. A primeira categoria de pré-requisito é a de ter estudado em escola pública.
Exatamente.
Uma outra categoria de pré-requisito é ter uma renda familiar, até
um salário mínimo.
E também a da raça, né, que separa para negros, pardos ou índios essa terceira categoria de pré-requisitos.
Agora, temos que explicar melhor, né, para vocês entenderem, porque pode parecer um pouco complexo. Então é o seguinte: no critério de rede de ensino, o primeiro critério, né, é necessário que os candidatos a uma vaga de ensino superior tenham cursado todo o ensino médio em escola pública. Para a seleção de vagas em institutos técnicos, os candidatos devem ter cursado todos os anos do ensino fundamental em escola pública. Esse percentual deve ser calculado por curso e por turno, e não pelo total de vagas oferecidas.
Pois é, e o critério renda familiar, repetindo, no qual a renda é de 1,5 salário mínimo, né? Essa aqui é
considerada,
ela se aplica a 25% do total de vagas, ou seja, a metade das vagas destinada a cotas.
As cotas para o critério de raça e cor, que reserva vagas para negros, pardos e indígenas, não é fixa, vai variar em cada estado. Isso porque o cálculo terá como base a proporção dessas populações indicada no último censo do IBGE. Por exemplo, na Bahia, né, essa vai ser maior essa cota, até porque na Bahia, eu não sei exatamente agora de cabeça, mas é mais de 80% da população é negra ou parda. E também tem uma proporção de índios na Bahia. Agora, um exemplo, o estado, sei lá, Santa Catarina, né, tem menos negros do que a Bahia. Então lá a proporção será menor. Sempre de acordo com a proporção. O objetivo é que a população toda esteja igualitariamente representada, que no ensino superior haja uma quantidade de negros correspondente à sua força dentro da população, à sua quantidade.
Sua representatividade.
Né? Para que nenhum setor dos brasileiros seja discriminado nisso. Né?
É verdade. A quantidade de vagas para negros, pardos e indígenas deverá estar dentro dos 50% das vagas a serem preenchidas com candidatos com pré-requisitos. Em outras palavras, isso significa o quê? Que a quantidade de vagas para negros, pardos e índios deve estar dentro dos 50% do percentual de cotas.
Ou seja, lembrando que a outra metade aí não tem pré-requisito nenhum. Aí é qualquer aluno, né? Aí é questão só de nota.
É um método chamado tradicional.
Tradicional, né? A metade. Essas cotas para negros, pardos e índios serão incluídas naquelas cotas que tem ensino público, que tem outros pré-requisitos. Agora vamos falar um pouco sobre o critério para que o candidato se encaixe no pré-requisito racial. Nesse caso, ele será definido por meio da autodeclaração. Ou seja, os candidatos pretos, pardos e indígenas são reconhecidos quando se declaram assim no ato de inscrição do processo seletivo.
Se não
haverá, digamos, às vezes o pessoal diz um tribunal racial que vai analisar a sua cara, se você é isso ou é aquilo. Não, você que se autodefine como negro, pardo ou índio.
Se não houver candidatos aprovados ou inscritos em número suficiente para preencher a cota racial, as vagas remanescentes serão disputadas pelos candidatos que estudaram em escolas públicas.
Atualmente, a maioria das universidades federais faz a seleção dos novos alunos por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que é promovido pelo Ministério da Educação com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, né? Algumas também destinam parte das vagas para aprovados em vestibulares próprios da instituição, né?
Olha, e atenção, essas decisões, esses pré-requisitos, eles não serão implantados imediatamente.
É pouco a pouco.
Ele é progressivo, né? As universidades e institutos federais terão 4 anos para implantar progressivamente o percentual de reservas de vagas estabelecido pela lei para as cotas, mesmo que essas universidades já estejam adotando algum tipo de sistema de cotas na seleção.
Atualmente não existe cota social em 27 das 59 universidades federais. Desse total, 25 possuem reserva de vagas ou um sistema de bonificação para estudantes negros, pardos e indígenas.
E de acordo com a lei, 12,5% das vagas de cada curso e turno já deverão ser reservadas aos cotistas nos processos seletivos de 2013. As universidades terão 30 dias para adaptarem seus editais ao que diz a lei. Ou seja, aquela universidade que já lançou o edital para o vestibular, que é realizado este ano, mas para estudantes que ingressarão na universidade em 2013, se esse edital já foi publicado, ele tem que ser alterado de uma forma que assegure 12,5% das vagas de cada curso e turnos reservadas aos cotistas.
Ou seja, a universidade não pode pegar, por exemplo, pegar o curso de jornalismo e dizer, vamos aqui aplicar as cotas todas aqui no curso de jornalismo, e aí o curso de medicina não ter cota nenhuma. Em cada curso, isso que entenda, cada carreira universitária vai ter essa cota, vai ter essa representatividade da população. E quanto ao prazo, né, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, ele disse ontem que não haverá prorrogação de prazo para essa adequação.
E a cota de 50% deverá ser implantada por todas as universidades e institutos federais até o início do segundo semestre de 2016. A lei exige que, até lá, essas instituições apliquem pelo menos 25% da reserva de vagas previstas no texto a cada ano. Ou seja, é gradativo até 2016, mas... a lei exige que todo ano...
É a quarta parte cada ano, até completar...
25%, 25%, 25%, 25%.
Até chegar aos 100% das cotas.
Aos 100% dos 50%.
Correto. Isso significa que a partir de 2013, uma instituição com 1.000 vagas abertas deverá reservar 12,5% delas para estudantes de escolas públicas. Ou seja, das 1.000 vagas, 125 irão... para estudantes de escolas públicas, sendo que 7,25% das vagas serão para estudantes de escola pública e uma porcentagem definida pelo censo do IBGE para estudantes de escola pública que se autodeclarem pretos, pardos ou indígenas. Porque estamos usando essa terminologia, porque a terminologia usada pelo IBGE, a pessoa se declara preto, pardo ou índio, né? Ou seja, preto seria propriamente o negro, né?
Eu
acho meio... E muita gente acha que o pardo é meio estranho. Eu, sinceramente, nunca na minha vida conheci uma pessoa parda, né? Isso é meio estranho, a cor parda. São coisas antiquadas que ainda continuam, né?
Entendeu? Mas olha, a lei das cotas permite ainda que as universidades estendam as cotas para outra modalidade, como deficientes, por exemplo, ou que ofereçam cota extra para as cotas já previstas em lei.
Um comitê formado por 2 representantes do MEC e 2 representantes da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República vai ser instituído, esse comitê, para acompanhar e avaliar o cumprimento da lei das cotas. E nós vamos continuar informando a vocês sobre a evolução desse assunto tão importante.
Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos sobre cotas nas universidades.
Este é o Senado é Mais Brasil, o programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina.
O programa é transmitido de Brasília para a capital do Piauí em 104,5 MHz.
E agora vamos aos destaques do Senado.
Destaques do Senado.
Bom, o O Congresso Nacional homenageou ontem, segunda-feira, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães. Há 20 anos, o senhor Diretas morreu em um acidente de helicóptero no litoral do Rio de Janeiro. Veja a reportagem de Larissa Bortoni.
Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra.
Foi assim que, em 5 de outubro de 1988, o então deputado federal Ulisses Guimarães avisou que, após mais de 20 anos de ditadura, o Brasil voltava a ter uma Constituição feita por representantes do povo, uma Constituição cidadã. E como lembrou o vice-presidente da República, Michel Temer, os brasileiros voltaram a ter seus direitos garantidos.
Direitos individuais, democracia participativa, os direitos sociais, as garantias dos direitos individuais foram pregações levadas adiante pelo Dr. Ulisses e acolhidas por todos aqueles que acompanhavam a sua liderança.
O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, também recordou do trabalho de Ulisses Guimarães na Assembleia Nacional Constituinte e reforçou a habilidade política do homem, que por 11 mandatos foi deputado federal.
Ulisses sempre soube atuar muito bem sobre os núcleos de decisão. Ele sabia como essas coisas são tomadas e sabia atuar no momento exato e no momento preciso. Ele era uma voz que não podia deixar de ser ouvida e era uma força de equilíbrio.
Ulisses Guimarães sempre fez oposição à ditadura militar e, em 1983, foi um dos articuladores do movimento Diretas Já, quando ganhou o apelido de Senhor Diretas. Em 12 de outubro de 1992, Ulisses Guimarães desapareceu em um acidente de helicóptero no litoral do Rio de Janeiro. Seu corpo não foi encontrado.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, destacou que a lacuna deixada pelo ex-deputado federal Ulisses Guimarães ainda está presente nos dias atuais no vazio ético e de decência no exercício da vida parlamentar. Na opinião de Álvaro Dias, Ulisses foi um brasileiro memorável que esteve presente nos principais fatos da vida do país na segunda metade do século passado e que personificou a mais legítima uma expressão parlamentar em defesa da cidadania.
Ele foi capaz de capitanear a resistência ao regime autoritário com bravura cívica. Com destemor, empunhou a bandeira da anistia e foi o timoneiro de muitos lemes do movimento Diretas Já, Assembleia Nacional Constituinte. Ulisses foi um protagonista que nunca deixou sua vaidade pessoal roubar a cena. Que Ulisses Guimarães nos inspire.
Já está pronto para ser votado na Comissão de Educação o projeto que transfere para sexta-feira os feriados que caírem nos outros dias da semana.
A exceção fica por conta dos feriados que caírem nos sábados e domingos e os dos 1º de janeiro, 7 de setembro, 12 de outubro e o Natal em 25 de dezembro.
Se for aprovada, a proposta volta para análise da Câmara dos Deputados, como nos informa o repórter Sérgio Vieira.
A principal justificativa para a aprovação do projeto, que já passou pela Câmara e que vai ser analisado pela Comissão de Educação do Senado, é que a tradição brasileira de emendar os feriados que caem no meio da semana tem causado prejuízos a diversas atividades comerciais. Os favoráveis à proposta também entendem que os trabalhadores saem ganhando com a aprovação, como defende o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará.
Quando você pode planejar melhor a sua semana com o deslocamento dos feriados, você tem um tempo melhor para dedicar ao lazer. E com isso, o turismo interno ou mesmo internacional vai ter um movimento maior. Todos ganham.
Também o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, e que foi durante 9 anos presidente da Confederação Nacional das Indústrias, explica por que o setor produtivo é favorável à matéria.
Nós estamos por essa proposta adotando adotando um calendário mais racional, de modo que não houvesse, quando da retomada mesmo da atividade produtiva, nenhuma interrupção. Essa é uma tendência que se observa em outros países. Essa mudança contribuiria muito para que o Brasil pudesse ganhar em termos de produtividade e de horas trabalhadas.
O Dia do Aviador, comemorado em 23 de outubro, foi lembrado em sessão especial do Senado Federal na segunda-feira, ontem, né? Dia 15.
O pedido de homenagem foi feito pelo senador Vicentinho Alves, do PR de Tocantins.
Em 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, em Paris, o 14 bis decolou pela primeira vez.
A aeronave, projetada por Santos Dumont, percorreu 60 metros em 7 segundos, a uma altura de aproximadamente 2 metros, perante mais de 1.000 espectadores.
Destaques do Senado.
Amanhã tem mais destaques do Senado. Agora, em Brasília, são 8 horas e 58 minutos.
Você ouve o programa O Senado é Mais Brasil, em Natal, Rio Branco, Cuiabá, Teresina e Fortaleza.
Bom, chegou a hora do Som Brasilis com o grande Ari Barroso.
Som Brasilis. A música da nossa terra. No Som Brasilis de hoje, Ari Barroso Songbook. No ano de 1995, a editora Lumiar publicou o Songbook dedicado ao compositor Ari Barroso. Songbook é um livro impresso com tablaturas e partituras instrumentais de um artista, muitas vezes acompanhado de um disco. O Songbook de Ari Barroso foi idealizado por Almir Chediak. O renomado produtor conseguiu a façanha de reunir mais de 50 artistas que executaram, em 3 CDs, 46 composições do grande ícone da era do rádio e o maior nome do chamado samba exaltação. O resultado transcendeu a função meramente técnica do Songbook ao possibilitar aos fãs da MPB ouvir as músicas do mestre interpretadas por excelentes nomes de diferentes estilos e gerações. A gente ouve agora a veterana cantora Carmen Costa interpretando Um Samba em Piedade.
Samba pra matar minha saudade. Na piedade, eu fui no samba pra matar minha saudade. Na piedade, rapaziada, no batuque nunca falha. Quando a roda está formada, bate até chapéu de palha. Gente danada, pra samba tá sempre boa. Samba filha da criada e a família da patroa escolhe.
Eu fui no samba pra matar minha saudade. Na piedade, na piedade. Eu fui no samba pra matar minha saudade. Na piedade, na piedade.
Não tem bandeira, pra samba ninguém se aveste. Mexe até moça solteira, e as casadas também mexe. E a cozinheira vai pedrar também o dela. Vai mexendo com as cadeiras, enquanto mexe com as panelas. E agora? No batuque, no formada, bate até chapéu de palha. Gente danada, pra sambar tá sempre boa. Samba filha da criada, e a família da patroa escolhe.
Eu fui no samba pra matar minha saudade. Na piedade, na piedade. Eu fui no samba pra matar minha saudade. Na piedade, na piedade.
Não tem bandeira, pra samba ninguém se aveste. Mexe até moça solteira, e as casadas também mexe. E a cozinheira vai pegar também o dela, vai mexendo com as cadeiras, enquanto mexe com as panelas. E agora? Vamos lá, gente. Olha, vocês estão aí em volta da mesa. Cadê o torneio?
Ouvimos Um Samba em Piedade com Carmen Costa. No Som Brasilis, Ari Barroso Songbook.
Som Brasilis. A música da nossa terra.